antes de 2024, antes dos primeiros tarifaços. No mesmo dia em que começou o novo tarifaço, 22 de julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória criando o Plano Brasil Soberano 3, que abre 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores. Também nessa data, Lula sancionou uma lei derivada de outra medida provisória que criou linhas de financiamento no Plano Brasil Soberano, com expansão apresentada pelo Congresso Nacional para setores estratégicos. O objetivo do pedido de informações, segundo Nelsinho Tradi, é oferecer aos senadores informações técnicas para eventuais iniciativas legislativas.
A Comissão de Relações Exteriores não substitui o Executivo na condução da política comercial, mas pode contribuir para a construção de soluções e acompanhar a atuação do governo. Foi isso que fizemos desde o início.
No dia 4 de agosto, o grupo de trabalho criado pela Comissão de Relações Exteriores vai discutir novos mercados para as exportações brasileiras com o representante do governo e do setor privado, priorizando questões sobre proteínas de origem animal.
A proposta, que cria medidas de apoio às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, é uma das 32 medidas provisórias que aguardam votação no Congresso. Na próxima semana, o Congresso Nacional retoma os trabalhos e, entre as propostas pendentes, estão também a que prevê subsídios para combustíveis e a chamada taxa das blusinhas, que alterou as regras de tributação das compras internacionais de pequeno valor. As medidas provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso para virar em lei. Se não forem votadas em até 120 dias, perdem a validade.
Também aguarda análise o novo Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas, microempresas e estudantes. O programa permite que devedores com renda mensal de até R$ 8.105 refinanciem dívidas de até R$ 15 mil por banco, com juros de até 1,99% ao mês. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a iniciativa contribui para a recuperação da economia e o alívio do orçamento das famílias. A medida provisória ainda depende da instalação da comissão mista para começar a ser analisada e depois seguir para a Câmara e o Senado.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. É uma forma de devolver dignidade a quem mais precisa, aliviando o orçamento das famílias e permitindo que voltem a planejar suas vidas com mais segurança.
Mulheres vítimas de violência passam a ter uma nova forma de autodefesa prevista em lei. Foi sancionada a norma que autoriza a venda de spray de pimenta para uso civil feminino, com regras para a compra e a utilização da substância.
A lei foi sancionada em meio ao aumento de casos de violência contra a mulher no país. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula permite a comercialização, aquisição e posse do spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres com mais de 18 anos. Esse spray provoca ardência intensa nos olhos, na pele e nas mucosas e assim pode conter temporariamente o agressor. O uso dessa substância até então era restrito às forças de segurança pública e às forças armadas. O estabelecimento que comercializar o spray deverá manter o registro da venda e a identificação da compradora pelo prazo de 5 anos. O senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, foi o relator do projeto aprovado no Senado que deu origem à lei. Para ele, a nova lei vai ajudar na proteção da integridade física, psicológica e sexual das mulheres.
Essas práticas de feminicídio que a gente tem ouvido todos os dias nos deixam atônitos e muito preocupados, e a gente precisa criar mecanismos de segurança, de proteção da própria mulher.
Um regulamento deverá definir as especificações técnicas do spray, os limites de capacidade da embalagem, a concentração da substância e os padrões de segurança do conteúdo.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma recomendação ao Ministério da Saúde para agilizar o atendimento de crianças com fissura labiopalatina pelo SUS. A proposta prevê que o tratamento especializado comece em até 30 dias após o diagnóstico.
A indicação recomenda o prazo máximo de um mês entre o diagnóstico e o início do tratamento. A fissura lábio-palatina atinge um em cada 650 recém-nascidos no Brasil e pode comprometer a alimentação, a fala e a audição. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o atendimento precoce reduz complicações. O tratamento inclui cirurgias e acompanhamento multiprofissional. A recomendação segue agora para análise do Ministério da Saúde.
Reciclagem de baterias de carros elétricos e restauração de seringais na Amazônia. Esses foram alguns dos temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente nesse primeiro semestre.
Um projeto que aumenta a pena para maus-tratos a animais também foi aprovado pelo colegiado. Repórter César Mendes.
Recuperação florestal, economia circular e agricultura regenerativa foram temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente. Relator da proposta que cria a Política Nacional de Revitalização dos Seringais Amazônicos, agora em análise na Comissão de Agricultura, o senador Beto Faro, do PT do Pará, disse que o declínio da atividade seringueira trouxe degradação ambiental.
O projeto oferece uma resposta a esses desafios ao incentivar a recuperação e revitalização dos seringais nativos.
Já o projeto que estabelece regras para reciclagem e rastreabilidade de baterias de veículos elétricos e híbridos é do senador Jax Wagner, do PT da Bahia, mas o texto aprovado foi do substitutivo do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
A Política Nacional de Circularidade de Baterias é fundamental para acompanhar a evolução da mobilidade elétrica.
Também foram aprovadas pelo colegiado as Políticas Nacionais de Fomento à Agricultura Regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de Desenvolvimento Sustentável da Pesca, do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do aumento da pena para maus-tratos a animais, proposta pelo senador Confúcio Moura.
E o Brasil passou a proibir a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. A lei, sancionada pelo presidente Lula, entra em vigor em 180 dias e atinge principalmente o foie gras, produzido a partir do fígado de patos e gansos submetidos à ingestão forçada de alimentos.
A norma teve origem em um projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Quem descumprir a lei estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, como detenção, multa e sanções administrativas. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode tornar imprescritível crime sexual contra menores de 12 anos.
Proposta amplia a bolsa permanência do ProUni para alunos de meio período.
Deputados obrigam elaboração do plano de assistência social a cada década.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que obriga o governo a elaborar o plano de assistência social a cada 10 anos. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre o texto que já foi encaminhado ao Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a elaborar periodicamente o Plano Decenal de Assistência Social. Pelo texto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a cada 10 anos o poder público deve prever metas e estratégias para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Laura Carneiro explica que o país conta atualmente com um plano de assistência com vigência entre 2016 e 2026. No entanto, ao contrário do que ocorre na educação, a elaboração do planejamento decenal ainda não é obrigatória por lei. Na opinião da parlamentar, estabelecer metas e diretrizes claras é fundamental para garantir a estabilidade das políticas de assistência social.
Em última análise, o mais importante é manter os programas de assistência social. Já é uma prática recomendada pela LOAS e agora a gente vai torná-la obrigatória. Esse plano decenal vai fortalecer as políticas públicas e evitar que a gente tenha qualquer tipo de retrocesso quando se avança numa política que atingiu aquelas determinadas metas.
A proposta aprovada determina que as metas do Plano Decenal de Assistência Social sejam elaboradas com base nos dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de acordo com o texto, o Conselho Nacional de Assistência Social será responsável por aprovar e acompanhar os resultados do planejamento em conjunto com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões. Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado. Para ele, a estratégia de priorizar projetos de consenso permitiu destravar votações e acelerar a análise de propostas.
Em comum acordo entre todos os membros, a gente buscou priorizar as pautas consensuais e tem sido uma experiência muito bem sucedida. Quero, inclusive, parabenizar todos os membros pela forma com que permitiram que a gente buscasse esses projetos de consenso. E o que a gente descobriu é que são centenas de projetos que todo mundo é favorável, mas por uma ou outra razão acaba ficando parado, porque a gente perde muito tempo olhando aquilo que não é consenso.
Bruno Ganem afirma que a comissão está perto de zerar a fila de projetos consensuais, muitos deles voltados à proteção de crianças e adolescentes. O deputado também destaca avanços na pauta previdenciária a partir da construção de convergências entre os parlamentares.
Educação. Avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à bolsa permanência do programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a ampliação do programa Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública, sem restrições de renda. O deputado argumenta que a permanência na escola é um desafio que vai além da condição socioeconômica das famílias.
Rafael Brito afirma que a experiência do programa Cartão Escola 10 em Alagoas inspirou o Pé de Meia e contribuiu para reduzir a reprovação e a evasão escolar. Ele acredita que a universalização do benefício fortalece a educação e incentiva mais jovens a concluírem o ensino médio.
E quando a gente criou aqui em Alagoas, a gente criou o programa de forma universal. Todo aluno que está matriculado no ensino médio das escolas públicas de Alagoas recebe o cartão Escola 10, o que fez com que a nossa taxa de reprovação caísse, o que fez com que o percentual de estudantes em atraso caísse e o que fez principalmente com que Alagoas pudesse praticamente dobrar o número de concluintes no ensino médio por ano. Antes de existir o programa, em Alagoas se formavam aproximadamente 26 mil estudantes e no ano passado se formaram 47 mil estudantes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão?
Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde.
A Comissão de Saúde aprovou a exigência de desfibriladores em locais de grande circulação. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de desfibriladores externos automáticos em locais de grande concentração de pessoas, ambulâncias e veículos de resgate em todo o país. O desfibrilador serve para aplicar choques elétricos controlados que ajudam a restabelecer o ritmo normal do coração em caso de parada cardiorrespiratória. O texto aprovado reúne 11 propostas que tratavam da instalação de desfibriladores em diferentes locais. Por isso, o relator, o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, optou por estabelecer critérios mais objetivos para definir os locais obrigados a disponibilizar os equipamentos. A medida valerá para eventos artísticos, esportivos e comerciais com circulação superior a 1.000 pessoas por dia, além de aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias. O texto também inclui trens, aeronaves e embarcações com capacidade para 500 ou mais passageiros, academias com pelo menos 1.000 alunos matriculados e ainda ambulâncias e veículos de resgate. Durante a votação na comissão, o deputado Luiz Ovando, que é cardiologista, destacou que a presença dos equipamentos pode ser decisiva em casos de parada cardíaca.
Sua disponibilização será fundamental para permitir a rápida intervenção em casos da parada cardíaca, o que aumenta as chances de sobrevivência da vítima. A presença do aparelho, combinado com o treinamento do pessoal para seu uso, pode salvar vidas.
Pelo projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão adquirir os aparelhos, garantir sua manutenção e disponibilizar profissionais capacitados para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar e operar o equipamento. Além disso, os desfibriladores deverão permanecer acessíveis durante todo o período de funcionamento dos locais que recebem público. Em caso de descumprimento, o texto prevê advertência na primeira autuação, multa de R$5.000 e possibilidade de interdição do estabelecimento. A multa poderá ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que torna obrigatória a disponibilização de desfibriladores cardíacos em locais de grande concentração de pessoas será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Maria do Rosário, do PT, defende a aprovação de projeto de sua autoria que cria regiões de insegurança hídrica no Rio Grande do Sul. Ela argumenta que a metade sul do estado enfrenta secas recorrentes com falta de água potável para a população e para a agricultura familiar.
Para resolver essa situação de cada ano novos decretos de emergência, nós queremos que a metade sul do Rio Grande do Sul, onde a seca tem se instalado a cada ano, ela seja declarada como uma área de insegurança hídrica. Essa proposta, ela vem de acordo com os objetivos do Milênio das Nações Unidas, que diz que a segurança hídrica é um dos princípios para garantia da qualidade de vida. E a prevenção exige a gente atuar sobre as mudanças climáticas de forma a termos infraestrutura adequada na capital, Porto Alegre, nas grandes cidades e nas pequenas também.
Maria do Rosário elogia o esforço do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes que atingiram o estado em janeiro de 2024. Ela também defende investimentos em infraestrutura, defesa civil e recuperação ambiental contra os impactos das mudanças climáticas.
Projeto de Zé Silva, do União de Minas Gerais, proíbe a reconstituição de leite em pó importado para a produção de alimentos para o consumo humano. Segundo o deputado, a ideia é proteger mais de 1 milhão de produtores rurais que enfrentam uma queda no preço do leite.
O produtor não precisa de favor do Congresso Nacional, não precisa de favor do governo, ele precisa de respeito. E esse respeito é a aprovação do meu projeto, que já temos já um efeito prático no Paraná. Já foi proibido por uma lei estadual e já no primeiro mês reduziu a importação da metade de leite que o Paraná importava. Então está claro que é preciso aprovar esse projeto.
Zé Silva argumenta que a proposta pretende reduzir os impactos da importação de leite em pó sobre a cadeia produtiva nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher.
Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Comissão aprova aumento de pena para responsáveis legais nos casos de homicídio contra menores com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta a pena para pais, mães ou responsáveis legais que praticarem homicídio contra crianças e adolescentes com deficiência. O relator na comissão, deputado Márcio Anaiser, do Solidariedade do Maranhão, defendeu a mudança.
Justifica-se a opção pela instituição de uma circunstância qualificadora por serem os pais e responsáveis aqueles com maior obrigação de zelar pela proteção e pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência.
O deputado especificou que a pena será de 12 a 30 anos de reclusão, acrescida de duas causas de aumento, um terço até a metade pela deficiência e dois terços pela autoridade do agente. O projeto que aumenta a pena de responsáveis legais que praticam homicídio contra crianças e adolescentes deverá ser analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, é um dos autores da proposta que limita a alíquota máxima do IPVA a 1% do valor do veículo. O objetivo, segundo o deputado, é tentar tornar a carga tributária mais justa.
Então, o governador, a Assembleia Legislativa, vai poder decidir entre 0% a 1% do valor venal do veículo, e a principal base de cálculo passa a ser o peso do veículo e o seu impacto ambiental. A gente se espelhou na legislação do Japão, de alguns países europeus e de alguns estados dos Estados Unidos, que consideram que o peso ele é uma forma justa de se calcular o tributo sobre o veículo, porque quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto, maior a necessidade de manutenção das vias.
A proposta de Kim Kataguiri prevê compensar a redução da arrecadação com cortes de despesas do poder público, como a limitação de gastos dos legislativos e de publicidade institucional. Para o deputado, a medida aumenta a receita pública sem criar mais impostos.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que torna imprescritíveis crimes sexuais contra menores de 12 anos.
Conheça detalhes da matéria na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Uma notícia muito triste vinda do Ceará. Uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, aumenta a pena para crimes de maus-tratos contra animais cometidos com o objetivo de divulgação em plataformas digitais. A proposta busca combater desafios e competições que incentivam esse tipo de violência na internet.
A gente vem com esse projeto para poder dar uma contra-resposta, dar uma resposta imediata, né, dizendo que essa crueldade, que com o fim de diversão, com o fim de competição nas plataformas digitais, ela tem que ser freada urgentemente. Então, isso foge daquele habitual dos maus-tratos na rua, nas denúncias que a gente atende. Então, esse projeto vem ampliar, dobrar a pena praticamente para quem comete o maus-tratos com esse fim. Não porque queria cometer maus-tratos ou porque não gosto do animal, mas simplesmente por uma gincana.
A pena atual para maus-tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão. Com a aprovação do projeto, quem cometer o crime com o objetivo de divulgar em plataformas digitais pode ter a pena praticamente dobrada. Felipe Beccari alerta que a prática tem crescido de forma silenciosa, especialmente durante a madrugada.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como universidades e institutos federais organizam a área de tecnologia da informação. A auditoria analisou se o modelo adotado garante o funcionamento dos sistemas que apoiam atividades como ensino, pesquisa e gestão. O trabalho identificou problemas como falta de integração entre as instituições, compras feitas de forma isolada e carência de profissionais especializados. A fiscalização também identificou dificuldades para acompanhar os gastos com tecnologia. Para o TCU, as falhas podem aumentar os custos e reduzir a eficiência dos serviços. O tribunal recomendou medidas para ampliar e melhorar o planejamento da área de tecnologia da informação nas instituições. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. ZYL 679, canal 284. Rádio Educativa FM 104.7. Uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas. Se as dívidas já chegaram, calma. Liste tudo o que deve, com valores e juros. Negocie com os credores e priorize as dívidas mais caras. Organização e diálogo são as chaves para sair do vermelho e recuperar o controle da sua vida financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Está no ar.
Nossa música é assim, gente da nossa terra. Som da gente na Educativa 104.
Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos ao Nossa Música é Assim, nosso encontro semanal nas ondas da Educativa FM, a Educa 104. Nossa música, nós, eu e você. Muito bem, que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro. E hoje, no NMA, é o Julho da Sanfona, um mês inteiro dedicado a este versátil e fascinante instrumento musical. E estamos para encerrar esta série em 2026, nós vamos receber o Duda do Bailezito.
Mais tarde curtindo o canto, conforme o que diz a moda.
Ele começou ainda criança lá em Jaraguari. E foi um dos pioneiros a gravar o chamamé nas embrionárias gravadoras aqui da capital. Duda vem acompanhado do pajé e de seu filho Max Santana, do estúdio MS Music. O programa traz também notícias, agenda cultural e música. Muita música. Júlio da Sanfona, porque o mundo é pequeno para este poderoso instrumento sonoro. O Nossa Música é Assim, edição número 595, neste dia 27 de julho de 2026, segunda-feira, está começando. E nós vamos abrir o programa com a música Nhagapiri, pedido dos nossos entrevistados da semana passada, Maurício Brito e Humberto Iuli. Ficamos devendo. Então, começando mais um Nossa Música é Assim, nós vamos juntos até às 21 horas.
Poder seguir espalhando canções pelos quatro cantos.
Isso mesmo, nós estamos de volta com o nosso horário normal aqui, 20 horas. Toda segunda-feira você acompanha por aqui. Das 20 às 21, vamos juntos. Começou.
Sem vida, Blue Brothers. Viva Edivaldo Santana.
Anduve mirando el pueblo buscándome, e fluyes como mi sangre, llámame, enciende tu piel desnuda sobre mí. Un río de primavera, ternura y miel, a orillas de tu sonrisa, yo soy feliz. No quiero partir de nuevo, Nhagapiri. Nhagapiri, silvestre luz de la arena, tibio rubor del verde gris de la niñez y esplendor de atardecer Nicaragüí, el cielo aquí de tu mirada Nhagapiri. Thank you.
perché nel rio ne angapidi. Ti vuoi farò mas profondo e tu vivi. Ali dove sto ma mi canzio a dare pentani un beso e angapidi. Auria se tu sonrisa agli un paese te pájaros florecidos Niangapiri Niangapiri silvestre luz de la arena tibio rubor del verde gris de la niñez. El cielo aquí de tu mirar Niangapiri Niangapiri silvestre luz de la arena tibio rubor del verde gris de la niñez. Aquí de tu mirada Niangapiri Niangapiri anduve mirando el pueblo buscándome.
Entrevista. Nossa música é assim.
Vamos que vamos. Só Júlio da Sanfona encerrando em grande estilo aqui. Estamos recebendo o Duda do Bailezito. Duda, como é que é? Duda do Bailezito mesmo? Duda conhecido até
ser,
hoje?
Pode ser, até hoje é conhecido, Duda do Bailezito.
E o Pajé, orgulhosamente, aqui de novo com a gente. Pajé, ah, Pajé, obrigado.
Isso aí é nosso herdeiro do chamamé.
Rapaz, que violão delícia, é, né? Esse cara me lembra o Ado. Um pouquinho, Ado, é. Né? Só que é canhoto o Ado.
É canhoto o Ado.
Duda. Desde quando que essa sanfona te acompanha?
Nossa Senhora, Zé, é muitos anos.
É muitos anos.
Inclusive, eu estou completando 74, eu comecei a tocar, eu tinha 9 anos, 10 anos.
É mesmo? Olha só.
Bem ali, né?
Bem ali. Você nasceu aqui em Campo Grande? Não.
Jaraguari.
Jaraguari?
Sou de Jaraguari.
Ah, outro gurizinho de Jaraguari?
Outro gurizinho, esse aqui é o guri, o velhão de Jaraguari. Não é o gurizinho, não, é o velhão.
Me conta, como é que a música, como é que foi a tua infância? Como é que você resolveu?
Ô, Zé, isso aí foi o seguinte, eu era criança ainda e meu irmão comprou uma sanfona lá e eu não conseguia tocar ela, eu punha ela em cima da mesa e comecei a mexer, escondido dele, até que um dia ele descobriu. Aí ele foi lá e comprou uma pé de bode para mim, mas e eu comecei a zoar essa pé de bode lá e na fazenda, naquela época, não tinha sanfoneira, era só eu.
Tá.
Começava a tocar o sol entrando, parava com o sol saindo lá do outro lado lá. Isso aí foi uma história, né, Zé? De lá pra cá eu sempre gostei, trabalhava, mas sempre eu gostava de tocar, e tocava naquelas festinhas por lá, e foi, foi. E de lá pra cá não parou mais.
Eu me lembro que eu tive a oportunidade de entrevistar o Mário Zan, e ele conta que quando ele ia naquelas festas de casamento do interior, e via o pessoal chegar com aquela bandeja de carne caprichada pros verdade. Músicos, ele falou, verdade. Eu também quero ser músico. Verdade,
antigamente não tinha som pra tocar, né, Zé?
Era na raça.
Na raça mesmo. Entendeu? Quando eu conheci o Zé Corrêa, ele tava tocando uma festa lá em Bonfim, uma cidadezinha no interior de Jaraguari. E no intervalo lá do leilão, que tinha muito leilão, né? Aí falaram pelo que eu tocava. Aí ele chegou em mim e falou: Ô menino, pega a sanfona, toca umas duas, que eu quero dar uma namorada por aí. Rapaz, eu peguei uma sanfona verde que ele tinha e comecei a esfolar lá. E ele gostou daquele lado. Falou: o próximo CD que eu for pra São Paulo, eu vou levar você pra gravar comigo.
Olha que legal.
Mas aí não deu certo, né, Zé?
Não conseguiu
mais. Não conseguiu, mas assim, né? Quer dizer, que ele enxergou alguma coisa em mim, né? Claro, senão ele não chamava, né?
Não chamava, eu nem ameaçava, né?
O Zé era um monstro, cara.
Era demais, era um monstro. Né?
Ele pegava pra fazer.
É, né?
A sanfona dele berrava, né? Não tocava, berrava. Nossa, que não tinha uma força que... Nossa, quando ele puxava aquele trem assim, chamava a atenção de todo mundo.
Tá.
Tocava bem, forte e certo, né, cara?
Uhum.
Porque realmente a pessoa que toca muito forte assim...
Às vezes vem com os erros, né?
Ele tocava... ele era fenômeno.
Legal. Como é que... De Jaraguari, quando é que você começa a ir para os bailes?
Em Jaraguari, nós montamos um grupo lá. Chamava Grupo Bom Jesus. Sim. Foi em 79.
Tá.
Esse grupinho nós tocava. Lá comprei uma caixa de som, aí já tava mais evoluindo, né? Nós rodava pra esse mundão, Rochedo lá, Corguim, Rio Negro, esse mundão tudo nós tocava, cara. Essas festas. E aí foi evoluindo, né? Aí foi. Aí eu me casei, vim pra Campo Grande, aí montei o Bailezito.
Ah, o Bailezito.
É, aí surgiu o Bailezito, né? Que eu gostava de tocar, juntei uns amigos aí. E aí eu fui o primeiro cara que gravou CD aqui em Campo Grande.
Ah, é?
Aham. Uhum. Eu gravei lá, eu, Michel Teló, o Ivan, tá. Gerson.
No que viria a ser a Pantanal Discos, né?
Isso. Aí o Doni viu eu gravando lá, interessou por aquele trabalho e falou que ia montar uma gravadora para lançar aquele disco. Aí montou a Sapucaia.
A Sapucaia. Só, acabou sendo o precursor.
Acabou saindo, né?
E acabou se incentivando o nascimento da Sapucaia.
Justamente. Eu fui o primeiro CD lançado pela Sapucaia e foi o Bailezito.
Tá. Então, com Michel Teló e Ivanzinho lá no Miyazato, eles não estavam com a gravadora?
Não, era só não, na casa deles. Lá na casa deles, lá do outro lado da cidade lá. Era uma sala lá, um quarto lá do Michel, e nós gravava lá.
É, eu conheci. Você chegou
a conhecer lá, né?
O Duda tem umas fotos, né?
Eu tenho foto até hoje, eu tenho foto. Eu, Michel, o Ivan, o Gerson gravando. E aí o dono inteligentemente, né? Viu aquilo ali e falou, cara, eu vou começar por aqui. Graças a Deus, deu certo.
O Dani fez uma coisa muito importante.
Deu certo,
né?
Deu certo.
Registrou muita coisa.
Muita coisa. Aí um dia ele falou, Duda, você me dá esse CD. Não era CD, eu ia gravar fita na época, não tinha CD.
Aham.
Você me dá esse negócio que eu vou mandar para São Paulo, tem um amigo meu lá que lança para nós. Aí um dia veio um fotógrafo aqui, tirou foto de nós aí, não conseguiu juntar mais tudo. Você pode ver até hoje as fotos, é tudo individual,
as fotos do
Bailezito. Aí tiraram as fotos e levaram. Aí passou uns 3 meses, mais ou menos, ele me ligou. Ele trabalhava aqui o dono trabalhava aqui ainda na FM 95.
Ah,
aqui.
Ele tinha um programa ali.
Da
capital.
Ô, Duda, vem aqui em casa. Ele morava ali perto da Monte Carlos, Monte Castelo. Aí cheguei lá, rapaz, ele abriu uma porta, tinha uma sala com um monte de caixa. Eu falei, mas que é isso? Ele falou, não, isso aí é seu CD.
Chegou o CD.
Rapaz, mas que emoção, viu, cara? Aí já peguei aquele lá, olhei, puta, e eu, cara? Gravei o CD. Mas foi muito legal, pois é, foi muito legal. De lá pra cá não parou, aí gravei mais 2 CD lá na Sapucaia. E o Dono e o Edson sempre me incentivando.
O Edson,
né,
também,
cara?
Muito querido.
Muito,
né?
Querido. O Edson é um amor de pessoa, né, cara? O Edson me ajudou muito, você entendeu?
Os dois também, do jeito dele, mais negociante.
Mas vou te falar, foi muito legal.
Duda, vamos fazer um intervalinho? Uhum. Toca mais alguma coisa pra nós aqui. Uhum. E vamos ouvir uma gravada. Tem músicas aí desse primeiro CD?
Tem.
Vamos escolher uma de lá pra tocar.
Tem, o Marcos vai puxar ali e vai achar ali.
É, Marcos, do amor.
Colheita do amor.
Colheita do amor. Tá, e agora? Vamos ouvir mais um solinho e vamos para um pequeno intervalo.
Vamos fazer um pedacinho da Colheita do Amor, que é onde nasceu essa música. Porque essa Colheita do Amor foi o seguinte, essa música também tem uma história. Eu queria que o Ato fizesse uma música para mim. Tá. Ele fazia umas versões, não
era
fazia?
Era bom, era bom.
É. E eu falei, liguei para ele, eu falei, ah, eu preciso gravar uma música versão, tem aqui Margarita Belém, você faz para mim? Ele falou, faço. Aí cheguei lá, ele tinha feito outra música. Ele errou a música, não foi Margarita Belém, foi Bela Vista, que foi essa aqui. Só um pedacinho.
Essa foi o Eduardo.
Essa aqui que ele fez a versão dela.
E, então tá, nós vamos para um pequeno intervalo. Duda Bailezito.
Tanto tempo.
Acompanhado, né? Aqui do Eberson, o pajé. Daqui a pouquinho a gente volta.
Nossa música é assim.
Tá aí a primeira. O primeiro CD com esse título, Colheita do Amor. Depois nós vamos convidar o Doni Merlotti e o Edson Crispim para contar essa história aqui para nós.
Ao contrário da toalha, enxuga o seu corpo. Foi a chuva de verão, nas delícias do amor. Peguei os panos da vida, que a vida o seu ser. No desejo e no querer, ver o mundo múltiplo. Parei a terra do destino, plantei amor e ternura. Hoje colho com fartura, carinho, beijo e paixão. Nessa lavoura de sonhos, saudade dela, sou feliz. Tudo é belo e tem raízes dentro do meu coração. Destino, plantei amor e ternura. Hoje colho com fartura, carinho, beijo e paixão. Esta lavoura de sonhos ao lado dela, sou feliz. Tudo é belo e tem raízes dentro do meu coração.
Nossa música é assim.
Muito bem, já passou, né? Um pedação aí do programa. Saborosésimo. Todo esse Julho da Sanfona foi assim. Um mais saboroso que o outro.
Felicidade não passa de pequenos trechos.
Seguimos. Abraços especiais aí pra Tatiana Borges, pra Sueli Almoas, pro Zacarias Rangel, pro Heraldo Miranda e pra Raquel Naveira, pro Valteir, pro Cassani e a Ruth, pro Urbano Rolim.
O horizonte, quanto bastaria olhar ao lado e ver maravilhosos trechos do monte. Ao passar é comum olhar adiante. O horizonte, quanto bastaria olhar ao lado e ver maravilhosos trechos do monte. Felicidade não passa de pequenos trechos, pelos quais passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos. Felicidade não passa de pequenos trechos.
Muito bem, nós vamos falar de uma agenda cultural super especial, que é o seguinte: o Toninho Porto, o Antônio Porto, né, como ele gosta, já faz tempo que ele voltou, Antônio Porto da Europa, um músico de muito respeito, que já tinha, né? O Toninho é só o carinhoso que a gente ama, esse músico especialíssimo. Ele vai fazer um show chamado Porto Clandestino, no Teatro Estação Cultural Teatro do Mundo, neste sábado, dia 1º de agosto, às 20 horas. Todas as vozes e violões do mundo, é uma série que eles fazem lá. E eu pedi pro Toninho, ele mesmo, vim convidar vocês aqui, tá? E nós vamos ouvi-lo agora.
Agenda Cultural.
Oi, gente. Aqui é o Antônio Porto que está falando. Quero agradecer muito o Zé Du, meu querido amigo Zé Du, por essa oportunidade de estar enviando esse áudio para falar com vocês e convidá-los para dia 1º de agosto, sábado agora, lá no Teatro do Mundo, às 20 horas, eu vou fazer um show de violão e voz e algumas surpresas. Assim, tá? E é isso. Quero convidar vocês para ir lá prestigiar e compartilhar esse momento comigo e com o público presente, com todo mundo que estiver lá, tá? Um grande abraço, aguardo vocês lá no Teatro do Mundo, dia 1º de agosto, às 20 horas.
Desumanidade é fato quando o tema é a terra. Ser perverso é ser intacto, ter bondade é ter a fera. Que nos atormenta cada dia, tira o sono na desalegria. Desumanidade é gente, não podia ser os bichos. Oriente e Ocidente continuam o mesmo lixo. E a gente vê a toda hora, e a televisão não ignora. Desumanidade cega, desumanidade omite. Desumanidade mata, desumanidade agride. Ser humano ou ser de pano, tanto faz em nosso plano. Onde a vida é não saber morrer, por onde passamos sem saber porquê. Yeah.
tirar o sono na desalegria. Desumanidade é gente, não podia ser os bichos. Oriente e Ocidente continuam o mesmo bicho que a gente vê a toda hora e que a televisão não ignora. Desumanidade cega, desumanidade omite, desumanidade mata, desumanidade agride. Ser humano ou ser de pano, tanto faz em nosso plano. Onde a vida é não saber morrer, por onde passamos sem saber por quê.
Olha só, o Toninho é essa sensibilidade, Antônio Porto, incrível, né? Todos convidados, então não se esqueçam, sábado, às 20 horas, lá no Teatro do Mundo. Escaparam dois abraços aqui, o Moacir Barbosa, desde Natal, está curtindo a gente, e o Ronaldo Bala, né? Nosso diretor aqui, um querido homem de televisão. Obrigado pela audiência de vocês, um carinho muito grande. Vamos, sem mais delongas, para a segunda parte da entrevista com o Duda, do Bailezito.
Entrevista. Nossa música é assim.
Linda também, esse é um clássico, né? Olha, nós estamos aqui com o Duda do Bailezito, o pajé, e tá aqui o Max também. Nós Max, no, aliás, Max, nós estamos na sala do estúdio do Max. O Max é baterista originalmente, né, Max?
Ah, comecei tocando bateria, né? Vivi na noite no palco aí uns 8 anos só. Eu comecei cedo e parei cedo.
Tá. E você já nasceu no berço musical, né?
Já, com certeza. A gente nasceu no berço musical. Alguém tem que herdar, né? Pelo menos assim.
E você caiu pra produção, né? Aí,
sim, como eu te falei, eu comecei cedo na noite tocando, tinha 13 anos de idade e parei com 19 quando eu montei um estúdio, né? A gente montou um estúdio pra brincando, e de repente teve um amigo do meu pai e falou: não, eu quero gravar um CD com você.
Pronto.
Falei: você é doido? Falou: sou. Aí gravei o CD dele, de músicas regionais também, aí logo depois apareceu o gurizinho de Araguari.
Ah, Luan Santana. Só o Luanzinho.
Falou: ah, eu quero gravar também, porque minha música tá tocando aí, na época era MSN, logo que saiu o celular que tinha o toquezinho de música e tal, sim. Aí ele apareceu e falou: quero gravar. A gente gravou o CD dele e o trem pegou. O abacaxi pegou preço.
Você é Max Santana também.
Max Santana. Você,
teu nome, né?
É, tá no nome, tá registrado e tudo. Sou de Jaraguari também.
Então,
só que, que nem eu falo pra galera, não sou primo do Luan.
Mas começaram junto ali, né?
Sim, sim, sim.
A trilha foi especial. O estúdio, ele chama MS, né?
MS Music.
MS Music.
A gente tentou fazer uma juntão, né? De MS Mato Grosso do Sul e MS de Max Santana também. Max e Sória, do Ever Sória.
Esse é parceiro de...
Ixi,
é irmão, né?
Esse tá
é
aqui
irmão.
Desde quando começamos também.
Eu tive a oportunidade e a honra de gravar algumas coisas aqui com vocês. Muito bom demais trabalhar aqui. O astral, né? A família, a Dona Shirley ali.
Sim, sim.
Com aquele cafezinho dela, de vez em quando até um carreteiro.
Um arroz com frango.
Muito bom demais, né?